Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Eduardo Costa e Cristiano Daros.
Alô, amigos, boa noite! Está no ar o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta terça-feira, 26 de janeiro de 2021, edição de número 220 do Show dos Esportes na Gaúcha Serra, terça-feira, 26 de janeiro de 2021. 21 graus a temperatura, chuva fraca em Caxias do Sul, no centro de Caxias. E hoje, em mais uma edição do Show dos Esportes, no seu penúltimo dia antes das férias, Cristiano Daros, boa noite!
Boa noite, Eduardo Costa, penúltimo dia antes das férias e o último apresentando este programa, porque amanhã volta o titular.
O titular Marcelo Rocha, depois de 74 dias de férias, retorna ao trabalho amanhã.
Bah.
Espetacular.
Está errado o teu cálculo, são 174.
Ah, muito bem, tá corrigido então a tempo. 8h12, Marcelo Rocha, amanhã retorna, Cristiano Daros está comigo aqui, estamos aguardando a sua manifestação no WhatsApp 996-90-1220.
Boa noite.
996-90-1220, ele já está com vontade de falar hoje, viu, Cristiano Daros?
É a saudade que ele está desse momento de dividir contigo a apresentação deste programa.
É isso aí. Muito bem, semana importante, daqui a pouco vamos conversar com o técnico do Juventude, o técnico Pintado. Daqui a pouco será nosso entrevistado aqui no Show dos Esportes, semana decisiva, sexta-feira tem decisão, tem Juventude, Guarani, Guarani, Juventude. E você, claro, vai ouvir conosco aqui na Gaúcha. 8h12, temperatura 21 graus neste momento em Caxias do Sul. Chove no desvio Risso, Cristiano Daros?
O barulho eu disse que sim, mas não é uma chuva forte, é uma chuva.
É, por volta das 6 da tarde foi uma chuva intensa, né?
Ah, médio, né? Médio.
Sim, por volta das 6 da tarde foi bastante forte aqui no desvio Risso, assustando até a Dona Malvina.
Grande Dona Malvina. Tá tomando seu chimarrão ouvindo o Show dos Esportes. Vamos começar o show desta terça-feira com as informações da dupla Caju.
E a gente começa com o time do Juventude, Eduardo Costa.
Que viaja amanhã pela manhã. O embarque do Juventude para Campinas. Começa o deslocamento para a equipe Alviverde na última viagem na Série B do Campeonato Brasileiro, para enfrentar a equipe de Campinas na sexta-feira, 9h30 da noite. E algumas dúvidas, daqui a pouco certamente vamos questionar o técnico Pintado, para sabermos se o Capixaba estará à disposição. Ele voltou a treinar nesta semana, fez o reforço físico, né, a parte da transição do departamento médico para a parte física, tinha uma contratura na coxa que o tirou das últimas partidas, existe a possibilidade que ele fique à disposição. Outro jogador que também retornou nos últimos dias, né, a treinar é o zagueiro Wellington, que tinha um problema também muscular, voltou a participar das atividades com a preparação física. São as dúvidas que tem aí no ar para saber se o Juventude terá disposição contra a equipe do Guarani. Em relação ao time, é cedo ainda para projetar alguma coisa, mas deve manter a base que venceu o Figueirense por 2-1. Certo mesmo é que o Marcelo Carné está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Jogou 32 partidas do Juventude na competição, está suspenso e o Luiz Carlos será o titular nesse jogo que pode ser histórico para o Juventude. Juventude que pode confirmar o seu acesso de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. 14 anos depois, 13 temporadas depois, o Juventude poderá retornar à elite do futebol brasileiro. Se você não acessou o site do Pioneiro hoje, acesse, tem muitos conteúdos em relação ao Juventude, tem muita coisa em relação ao Juventude, muitas informações nessa semana decisiva lá no site do Pioneiro em GZH.
A
E agora vamos saber as informações do Caxias, Cristiano Darus.
Caxias que segue a preparação para o seu primeiro jogo treino da pré-temporada, será no sábado, 10 horas da manhã, no Centenário, diante do Grêmio Sub-20. Expectativa já do técnico Rafael Lacerda projetar um time titular para ao longo da temporada, conta com basicamente todos os titulares da temporada de 2020, por isso a expectativa de uma manutenção da equipe principal neste primeiro jogo. O Caxias também que deve anunciar reforços nos próximos dias, principalmente agora com o fim das competições nacionais e os jogadores ganhando um período de férias, depois já começando a sua preparação para o Campeonato Gaúcho. Caxias que estreia contra o Grêmio no Estádio Centenário, ainda sem data confirmada, mas deve ser no final de fevereiro. Eduardo Costa.
Ok, as informações do Caxias aqui no Show dos Esportes. 8 horas 16 minutos. Estou conectado aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra, aguardando a sua manifestação. 996-90-1220. 996-90-1220. Participe, mande o seu recado. Estamos aqui, Cristiano Darus e eu, bem longe um do outro. Cristiano Darus no Rio, eu no centro, aguardando a sua manifestação, o seu recado. Cristiano Darus, ouvintes, vamos chamar o VAR porque o show quer saber.
Você acredita que o CSA dará algum incentivo financeiro para o Guarani derrotar o Juventude? Repetindo, você, ouvinte, torcedor do Juventude, torcedor do Caxias também pode opinar. Você acredita que o CSA dará algum incentivo financeiro para o Guarani derrotar o Juventude? Responde lá no Twitter, @gaúchaserra, no Instagram, @jornalpioneiro. Ou pelo WhatsApp 54 996 90 1220. O Eduardo Costa está ali com os seus quadradinhos sim e não para anotar as suas respostas. Vai enviando que depois a gente vai ler quem é que vai ganhar, se o CSA vai dar ou não dinheiro ao Guarani.
E a sua opinião, Cristiano Darus?
Eu incluiria o Avaí.
Também acho que o Avaí vai fazer isso.
Sim, ambos. Por mais que o Avaí não tenha dinheiro nem para pagar a folha, mas nessa hora sempre aparece.
Ah, bem lembrado. Nessa hora sempre aparece aquele din-din, né? 8 e 18. E no caso do Avaí, ele vai ter que mandar pro Guarani e pro Náutico, né? Em dose dupla. Porque o Avaí depende do tropeço dos dois, né? Do tropeço dos dois.
É. Mas sempre tem dinheiro. É inacreditável.
É. 8 e 18, um abraço pro Margarida, mandou aqui, ó, um abraço Margarida, obrigado pela audiência, tá sempre ouvindo aqui a Gaúcha Serra, participando durante a nossa programação. Vamos saber os destaques da internet, com ela, que adora tumultuar esse programa, Carolina Freitas, boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa, tudo bem?
Tudo ótimo, e você, por que você tá com esse bom humor nessa terça-feira chuvosa?
Estou sempre de bom humor.
Pô, me passa um pouquinho aí, Carol.
Inclusive com as notícias de hoje, não trouxe nenhuma polêmica hoje, para seguirmos na paz de Jesus.
Não acredito que não tem polêmica hoje, mas a gente vai dar um jeito de
então
arranjar.
Então não tem por que ter esse quadro. Já fecha aí e vambora.
O Darus vai dar um jeito de criar uma polêmica em cima dessa informação, vamos ouvi-la.
A gente vai falar primeiro da Série B, a gente falou ontem, né, que o título ainda vai ser decidido na última rodada, porque a Chapecoense e o América têm o mesmo número de pontos. Então, né, decidem na última rodada quem será o campeão. A CBF, por isso, fabricou dois títulos, dois troféus, e vai mandar um para Belo Horizonte, onde o América vai enfrentar o Avaí, e outro para Chapecó, onde a Chapecoense recebe o Confiança. Então, os dois jogos, né, ocorrem na sexta-feira, às 9h30 da noite. A CBF explicou que aquele que não for utilizado vai voltar para a entidade e vai ficar no acervo para as próximas edições da Série B. Isso se não houver, né, uma alteração no design do troféu. A instituição também cogitou a possibilidade dele ser utilizado em ações promocionais, como exposição para torcedores e também em alguns locais públicos, né, depois da pandemia. Então, a notícia é que teremos dois troféus de campeão da Série B na sexta-feira. Só um será entregue, né? Mas serão dois troféus iguais.
É, eu só não entendi a parte aí que eles estão pensando em mudar o design. Depois vão fazer o quê com a outra taça?
Não, eles pretendem utilizar esse troféu nas próximas edições da Série B, mas se mudar daí o design do troféu no final deste ano, a CBF vai utilizar em ações promocionais, então já tem duas alternativas. Ou vai utilizar para premiar o próximo campeão, ou vai utilizar em ações promocionais para torcedores, em exposições, em alguns eventos esportivos.
Muito bem. E aí, Darcy, o que é que tu me fala sobre isso?
Nada a comentar.
Eu achei que tu ia criar uma polêmica.
Errou até minha voz.
É, eu percebi. Que mais, hein, Carol?
E a outra informação é ainda menos polêmica do que essa. Hoje foram divulgados os melhores do mundo no futsal. E temos dois brasileiros no topo, na categoria feminina e na masculina. Então a brasileira Amandinha, de 26 anos, foi eleita pela sétima vez consecutiva como a melhor jogadora de futsal do mundo. Ela defende o Leoas da Serra, de Santa Catarina. E na categoria masculina, o troféu também ficou aqui com a gente no Brasil, com o Ferrão, de 30 anos. Ele defende o Barcelona. Então, os dois, né, a votação ela ocorre por voto popular, e os dois tiveram mais de 200 votos de vantagem para os segundos colocados. A votação ela é feita por um site italiano, Futsal Planet. E o Brasil também ganhou como melhor seleção de futsal. Então a gente está com um pouquinho de moral nessa modalidade esportiva.
Que
por
bom,
aí.
Que bom que a gente tem essa eleição e que valorize o futsal brasileiro que tanto já ganhou, né, e que segue ganhando com a modalidade. E a gente tem aí a presença feminina e masculina entre os melhores, Carol.
Isso aí.
É isso. Viu? Por hoje.
Viu? Tranquilíssimo hoje.
O que, que achou da estreia do Big Brother ontem, Carol?
Ah, eu gosto bastante de Big Brother, como o senhor sabe, né? Estou muito feliz, muito obrigada, Boninho. Fico muito satisfeita com esse evento, ainda mais agora que vai acabar a Série B, então poderei me dedicar ao Big Brother.
Muito obrigado, Boninho, foi espetacular. O Boninho certamente está lá nos bastidores do Big Brother, que começa depois da novela, e está ouvindo o Show dos Esportes e ouviu
com
o teu recado, certamente.
Eu não tenho nem dúvidas de que ele está na audiência. Um beijo, Boninho, muito obrigada.
É muito cedo ainda para definir favoritos ou tu já tem algum favorito, Carol?
Eu vou torcer pro Projota, não que isso signifique que ele vai ganhar, né? Porque eu sou um pouco pé frio, mas torcerei para isso.
Torce pro Guarani sexta-feira então, Carol. Valeu, Carol!
Valeu!
Carol Freitas aqui no Show dos Esportes, na Gaúcha Serra. Aliás, tem um jogão acontecendo, o Cristiano Daros está um pouco lacônico no programa de hoje porque ele está atentamente assistindo o programa. O jogo,
não.
Quer dizer.
Estou assistindo a novela, eu me nego a assistir esse jogo, Eduardo Costa.
Como que você não
eu
ligou
não
a TV?
Eu não sou obrigado.
Oeste Paraná.
Não.
Não pode?
Não, não dá. Se me botar uma arma na cabeça, eu digo que assisto daí.
Muito bem, gostou do lacônico, Cristiano Daros?
Estou gostando é da diversificação de palavras, mostrando que há um vocabulário maior do que se projetava para este programa, mostrando que é inteligente este programa.
Inclusive, daqui a pouco, vamos entrevistar aqui no Show dos Esportes, Pseudoplastissoma Coruscans.
Quem?
Pseudoplastissoma Coruscans. Conheces?
Eu preciso continuar?
Conhecido como pintado, surubim capari, brutelo, loango e moleque é um peixe de água doce que pertence à família dos Pimelódilos. Tá bom, Cristiano Daras?
Por mim chega hoje. Posso ir embora?
Vamos chamar as informações do jornalismo aqui no Show dos Esportes. Vamos com os destaques da Covid. Diga aí, Camila Boff.
A Prefeitura de Caxias do Sul confirmou mais duas mortes por complicações do coronavírus nesta terça-feira. Os casos mais recentes foram um homem de 68 anos e uma mulher de 66. Até agora, já são 392 vidas perdidas na cidade desde o início da pandemia. Segundo o boletim da Prefeitura, Caxias tem 25.066 casos positivos de coronavírus. São 219 casos a mais em relação à última atualização. Os casos recuperados somam 23.486. Os pacientes com infecção ativa são 1.407, com 1.347 pessoas cumprindo isolamento domiciliar, 32 internadas em enfermaria e 28 em UTI. A taxa de ocupação de UTIs do SUS está em 71% e na rede privada permanece em 65%.
Camila Boff com os destaques da Covid-19. Mais destaques você tem no site do Pioneiro em GZH. E agora vamos trazer destaques do jornalismo, que é destaque nesta terça-feira. Boa noite, Lizinha Antonello.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Daros. Segundo estimativa da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul, até ontem, 3.371 profissionais da saúde foram vacinados contra a Covid-19 na cidade. Isso representa cerca de 20,2% dos 16.700 trabalhadores da área que atuam no município. Além disso, 434 idosos e 118 funcionários de instituições de longa permanência receberam a dose. Outras 1.500 vacinas são para idosos que vivem em asilos e os funcionários que atuam nesses locais. Até o momento, a cidade recebeu 11.200 vacinas. A segunda remessa com doses da Oxford chegou a Caxias ontem. A primeira, com 6.000 doses da Coronavac, chegou na semana passada, no dia 19. Caxias já imunizou cerca de 3.900 pessoas com o primeiro lote. E 60 idosos e 33 profissionais, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, cuidadores e fisioterapeutas, foram vacinados na tarde de hoje no Lar São Francisco de Assis, em Caxias. Eles receberam a primeira dose da Coronavac. No total, são 72 funcionários e ainda faltam, então, 39 profissionais da higienização, da cozinha, da área administrativa, da assistência social, psicólogos e fonoaudiólogos que atendem no local. Todos precisarão também receber uma segunda dose da vacina. A presidente do LAR, Annalise Carrer, disse que foi lindo de ver a alegria e o alívio dos idosos e da equipe no momento da vacinação. Lembrando que o LAR São Francisco foi atingido por um surto de Covid-19, em que 50 moradores foram contaminados e 11 idosos acabaram morrendo. Enfim, agora podemos trazer essa boa notícia sobre a vacinação na Casa Asilar.
Obrigado, Lizier. Mais destaques no site do Pioneiro em GZH. 10 minutos do segundo tempo, Oeste e Paraná estão jogando pela Série B, placar 0-0. Rápido intervalo, já voltamos com o Show dos Esportes.
Materiais elétricos de qualidade, só na Plenobras. Precisa de fios e cabos? É na Plenobras. A Plenobras trabalha com a Prismian, que oferece cabos e acessórios da mais alta qualidade e segurança para projetos de construção e infraestrutura elétrica. Plenobras e Prismian, uma parceria de confiança. A Plenobras agiliza tudo em materiais elétricos. Acesse plenobras.com.br. Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha com fibra e tecnologia de última geração. Conectividade, é claro. Assine 240 mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Vá até uma loja da Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Olá, amigo ouvinte do Sala de Redação. Agora você também pode nos acompanhar em formato podcast. É isso mesmo. Ao final de cada programa, ele ficará disponível para você ouvir quando, onde e na hora que quiser. Então já sabe, perdeu alguma edição do Sala ou quer ouvir de novo? Vai lá em GZH ou nas plataformas de áudio. É debate, é informação, é esporte. É o Sala de Redação. Agora também em podcast.
Quem vive do campo sabe que a inovação deve ser uma constante. Por isso, a Supra não para e lança Maxi Pasto 18. Consumo autolimitado. Ração de pronto uso para recria e engorda de bovinos. Contém alto teor de proteína e promotor de crescimento para aumentar o ganho de peso. Supra, mais que produtos, inovações que geram resultados.
Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha com fibra e tecnologia de última geração. Conectividade, é claro. Assine 240 mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Vá até uma loja da Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos. Sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte.
Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e Aberte.
Bom dia, muito obrigado por nos receber, muito obrigado pela acolhida de sempre.
Mensagens chegando pelo WhatsApp da Rádio Gaúcha.
Tempo seco na maior parte do dia.
Foi liberado o trânsito na Avenida Castelo Branco.
Nossos votos de um dia tranquilo para você.
Gaúcha Hoje, tudo o que você precisa saber para sair de casa bem informado. Das 5 às 8 da manhã, com Antônio Carlos Macedo, aqui na Gaúcha, a fonte da informação.
Oito horas 32 minutos, retornamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021, semana decisiva para o Juventude, sexta-feira, 21h30, em Campinas, Guarani Juventude, jogo que vale o acesso. O Juventude pode retornar à Série A 13 temporadas depois. A equipe Alviverde, comandada pelo nosso convidado desta noite, Cristiano Daros, e eu vamos conversar com ele, o técnico Pintado, técnico do Juventude. Tudo bem, Pintado? Seja bem-vindo novamente à Gaúcha Serra. Boa noite.
Boa noite, um grande abraço a todos da Gaúcha.
Pintado, essa semana aí, como é que está sendo trabalhada por você nessa véspera da viagem? Como é que foram os treinamentos aí antes de começar esse deslocamento?
Ah, confesso que a ansiedade é muito grande, está todo mundo tenso, todo mundo muito emocionado, né, por um momento muito especial, por um grande momento do clube, um grande momento da nossa vida profissional. Então, está sendo muito tenso, muito ansioso, ao mesmo tempo muito prazeroso, porque chegar onde nós chegamos nesse momento é algo que nos dá muito orgulho, e nós temos que seguir sonhando e nos preparando como a gente fez aqui nos treinamentos para finalizar com o melhor resultado possível.
Pintado, fala dessa questão justamente do nervosismo, como se segura isso? Lógico, dessa tu não pode entrar em campo, mas como é que o treinador trabalha isso, principalmente para não passar demais para os jogadores esse sentimento?
Eu sinto muito, né? Eu sou um cara muito sanguíneo, muito emocional, eu acho que é muito importante. O futebol é emocional, né? Não sou eu. Então, a gente precisa desse coração quente, cabeça fresca. Nós precisamos de sentimento, né, para poder conquistar os resultados, como a gente fez nesse último jogo contra o Figueirense, no último jogo penúltimo jogo contra o Cruzeiro. A gente precisa dessa emoção, né, desse calor do coração, dessa emoção para buscar resultados também. Mas o que eu tento fazer é equilíbrio, né? A gente tenta conversar, a gente tenta tentar equilibrar essa emoção dos atletas, porque eu tenho um pouco de experiência, né, nesse nosso futebol, nesses momentos, principalmente de decisão. Eu vivi muitos momentos assim. Então a gente tenta equilibrar, trabalhando, fazendo com que a gente conserte, né, alguns defeitos, melhore as nossas virtudes, que a gente consiga ficar o mais próximo da perfeição para fazer um jogo decisivo.
É exagero falar, Pintado, que esse é o teu melhor momento como treinador, né? Com tão pouco tempo de trabalho, já está próximo de um acesso. Vale lembrar recentemente, você deve ter visto, alguém te contou, o Tite, técnico da seleção, te elogiou em uma entrevista recentemente em rede nacional. É o teu melhor momento como treinador, Pintado?
Sem dúvida é meu melhor momento. Não só meu, né? E da maioria dos profissionais que estão aqui, esse é o nosso melhor momento, e eu tenho valorizado muito isso, tenho A gente tem conversado muito sobre isso, a gente tem sentido muito isso, né? Porque é difícil, muito difícil chegar nesse momento. Eu que trabalhei muito, eu só trabalhei em São Paulo, né, no campeonato mais difícil que tem. Então, sim, é muito mais difícil de conseguir resultados, de conseguir títulos. E em São Paulo, no Campeonato Paulista, se você não trabalhar nos grandes clubes, é quase impossível, né, você conseguir um resultado muito melhor. Mas esse é um grande momento da minha vida profissional. Eu investi muito nisso. Eu pensei e trabalhei muito para que isso acontecesse. Eu repito que eu sou muito agradecido por todos, inclusive vocês da imprensa, que nas críticas construtivas me ajudaram muito a amadurecer, a aprender, a melhorar. Então, acho que isso é um peso muito especial para mim. Repito, eu vou ser eternamente grato a esse momento e a tudo que eu vivi aqui no Juventude.
Qual é a chave da mudança do Pintado para chegar a esse time ofensivo, esse time rápido? Quando é que tu começou a implantar essa estratégia de trabalho, estudar melhor, ser buscar sempre um time ofensivo, Pintado?
Não, eu sempre estudei muito, né? Me preparei. Além do mais, eu trouxe pessoas competentes para trabalhar junto comigo. Isso não é um trabalho só meu, isso não é um resultado só do Pintado, isso é um resultado de uma equipe que fez o seu melhor, que lutou por tudo, lutou no seu dia a dia para ter esses bons números. E o que é mais importante é a gente entender, compreender, aceitar e ter coragem de enfrentar um grande desafio, como é dirigir um clube tão tradicional, com tanta história, como é o Juventude. E isso, eu fico muito satisfeito, muito orgulhoso de tudo que a gente vem fazendo. E eu me preparei para isso, né? Não é por acaso que isso está acontecendo. A gente estudou, todos nós aqui dentro fizemos o nosso melhor para hoje ser o melhor ataque da competição, para estar dentro do G4, para estar muito próximo de um sonho que é o acesso. Então foi muito trabalhado por todos nós aqui e eu fico feliz de fazer parte disso.
A gente fala, né, que o Juventude tem o melhor ataque. O Darius falou aí que o time do Juventude, comandado por ti, é uma equipe ofensiva, uma equipe veloz e até um pouco paradoxal, né? Porque na época que você jogava, você era um defensor. Como é que é pra ti, ô Pintado? O cara que foi um defensor na época de jogador e hoje comanda uma equipe que tem o melhor ataque da Série B e pode conseguir um acesso muito por conta disso.
É muito legal essa pergunta, eu fico feliz e agradeço também, porque eu só defendi, né? Minha vida inteira foi defender o gol. A gente não pode tomar gol, a gente não pode tomar gol. E hoje eu tenho uma equipe que é o melhor ataque de uma competição muito difícil. Série B do Campeonato Brasileiro, ela é muito parelha. E a gente ter esses números, para mim, é motivo de muito orgulho. E repito, com esse grupo de atletas, grupo de jogadores que entregaram, acreditaram, apostaram, sempre foram muito respeitosos, né, nesses 6 meses de trabalho, isso para mim tem um valor muito especial e eu tenho certeza que o Juventude vai ter um espacinho na história do Juventude para todos nós.
Pintado, tu trabalhou com Tele Santana, considerado até hoje um dos maiores treinadores da história do Brasil. Quanto esse trabalho no São Paulo, lá dos anos 90, te influenciou e te influencia até hoje?
Ah, que bom poder falar do seu Tele, né? Para mim é um orgulho ter feito e ter conquistado títulos junto com o mestre Tele. Foi um homem que me ajudou não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Foi um homem que orientou muito, me orientou, né, na minha vida particular. E todos os dias que eu vou para o campo para trabalhar, eu faço a minha oração pedindo para o seu Tele me iluminar, porque eu aprendi com o seu Tele que futebol, jogando bem, você podendo jogar de uma maneira qualificada, você tem mais chances de vencer e tem mais chances de chegar ao teu objetivo. Então eu eternamente vou ser agradecido ao mestre, porque nasce aí a minha grande motivação de vencer sempre.
Você falou do Tele. Quais são as outras referências que você utiliza para ex-técnicos que você trabalhou atualmente, técnicos do futebol brasileiro que tu gostas do modo que eles montam os times, do que eles jogam, Pintado?
Esse é o grande, a minha grande riqueza no futebol, né? Eu trabalhei com o Vanderlei Luxemburgo, com o Tele Santana, com o Carlos Alberto Parreira, trabalhei com o Cilinho, trabalhei com o Zagallo. São profissionais que eles acrescentam muito na vida de qualquer profissional, né? E eu hoje tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Tite na seleção, que é, sem dúvida, um grande trabalho que leva o nome do futebol brasileiro novamente aos primeiros lugares do mundo. Então, o Tite, para mim, é uma referência muito grande. Claro que o trabalho do Renato no Grêmio, para mim, é o melhor trabalho no Brasil. Os treinadores do futebol brasileiro, para mim, o melhor trabalho é o do Renato, porque é difícil você manter tanto tempo assim em alto nível, né, conquistando títulos e revelando jogadores e ajudando o clube financeiramente com revelações. Então, para mim sempre foi a referência, né? O Abel, porque eu tive um contato muito especial com o Abel quando ele esteve na Ponte Preta lá atrás. São nomes que eu eternamente vou ser agradecido. Claro que esses jovens como Fernando Diniz, Rogério Ceni, o próprio Barbieri hoje, que está fazendo um grande trabalho no Bragantino, Jair Ventura, lá no Sport, são nomes que são meus contemporâneos, né, nos cursos da CBF, da licença da CBF. Então a gente tem um contato muito especial e são nomes que a gente troca muita informação e eu aprendo muito com esses nomes.
Vamos começar uma pequena saia justa aqui, Pintado. Como é que era o Luxemburgo treinador? Porque nos anos 90, 2000, ele sempre foi, para mim, ele era um dos top. Por que que hoje o trabalho do Luxemburgo será que não está dando tão certo, Pintado? Como é que era trabalhar com ele? O que que tu lembra desse trabalho, que é um dos icônicos do nosso futebol?
Eu fico muito à vontade de falar do trabalho do Vanderlei, porque eu conheci o Vanderlei no Bragantino, né? Eu vi aquele Bragantino, eu vi o que o Vanderlei construiu. Eu vi a construção da história do treinador, do técnico Vanderlei Luxemburgo no dia a dia. Eu era amigo pessoal do Vanderlei. A gente tinha um contato muito grande, porque cidade pequena a gente está muito próximo. Então, o Vanderlei, quando passa para um outro estágio, quando sobe lá em cima, né, e vai para ser treinador do Real Madrid, eu estive com o Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid, eu vi o trabalho dele lá, eu sei o que ele fez, eu sei das dificuldades que ele enfrentou. A gente viu o Vanderlei na seleção brasileira, a gente viu o Vanderlei nos grandes clubes do Brasil. O Vanderlei tem que estar focado só no futebol, né? Ele não pode estar pensando num outro detalhe. E o Vanderlei, às vezes, tem alguns distratores que acabam tirando foco e ele tem dificuldade, porque hoje o futebol é muito dinâmico e a semana do Vanderlei, ela é muito boa. Para mim é a melhor de todos que eu já vi. A semana ele constrói muito bem para o resultado do final de semana, então qualquer desvio de atenção ele tem dificuldade.
Nesse meio do futebol em que se conhece muita gente bacana, tem as pessoas que são ruins em como qualquer área de atuação, quem são os teus grandes amigos que você fez no futebol? Tem caras que tu conseguiu manter a amizade até hoje, Pintado?
Eu posso falar, eu ficaria uma noite toda falando pra você, porque eu só fiz amigos no futebol. Eu não lembro assim, de algum inimigo. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum inimigo, não me lembro de algum atleta ou de algum profissional que seja meu inimigo declarado. Provavelmente deve haver. A gente não consegue agradar todo mundo, né? O tempo todo, com certeza. Mas eu tenho o Toninho Cerezo como um grande amigo. Eu tenho o Ronaldão, Raí, Zete, Cafu. São pessoas que a gente... Nós vivemos um momento muito especial no São Paulo. Palinha, nós somos compadres. Eu sou um irmão, né, com o Palinha. A gente tem momento assim que a gente vai lembrar sempre. Então, o que eu tenho e muito marcado são grandes pessoas, além do futebol, que são meus amigos realmente, independente de qualquer coisa, né? Isso, eu poderia falar que outros grandes nomes, outros vários nomes, às vezes alguns nomes até que não são tão conhecidos, mas que são grandes amigos e que é a minha maior riqueza na minha vida.
Uma dúvida, Pintado. O Pintado treinador daria titularidade para o Pintado jogador ou não?
Não só a titularidade, como a faixa de capitão.
E quem sairia desse time do Juventude para o Pintado jogar, hein, Pintado?
Não, a gente mudaria a regra, a gente tem que jogar com 12.
Você saiu bem na resposta. Foi bem. O Pintado da época que jogava na década de 90, hoje teria espaço nesse futebol atual, Pintado?
Eu acho que sim, teria um valor muito especial, porque eu ainda sou, né, muito competitivo, eu sou muito sanguíneo, eu sou um cara que só sei vencer, eu não entendo, eu tenho vergonha de perder, eu tenho medo de perder. Isso hoje tem um peso muito especial, então eu tenho certeza que hoje eu estaria jogando sim em um bom nível.
Dá uma inveja de ver os jogadores hoje com toda a estrutura que eles têm, pensando na estrutura que vocês tinham lá nos anos 90, Pintado?
A gente sempre fala sobre isso, é muito legal essa pergunta, porque é impossível você não comparar, né? Nós tínhamos muito menos condições, a gente tinha muito menos dinheiro, a gente tinha muito menos informações. Então, hoje para mim, eu tenho um grande orgulho, a minha parte, o meu pedaço do bolo que eu comi do futebol é algo muito especial, é marcado, está na história. E quando a história fala por si só, eu acho que alguma coisa de bom a gente fez, né? Então, longe de ter ganho muito dinheiro, eu fiz muitos amigos, eu conquistei títulos, que isso vai ficar marcado eternamente na minha vida.
O que o Pintado viu de diferente no dia a dia do Juventude, nas pessoas que trabalham no Juventude, na estrutura, enfim, no ambiente do estádio Alfredo Jaconi, que talvez não tenha visto em outros clubes, que pode ser um aliado para esse bom momento, hein, Pintado?
Não me surpreende essa competitividade, né? Essa vontade de vencer, essa garra, essa luta, algo que foi muito marcado na minha vida profissional. Eu só aprendi a ganhar dessa maneira. E é assim que o futebol gaúcho é assim que é o DNA do futebol gaúcho, essa competitividade, essa disputa, essa força, essa intensidade na hora de treinar, na hora de jogar, essa cobrança, né, de bons resultados. Foi assim que eu aprendi a vencer na minha vida, então eu consegui me adaptar muito rápido. Isso para mim é muito importante, para que nesse momento a gente consiga manter esses bons resultados e em busca desse sonho.
Qual foi a maior dificuldade, Pintado, nessa Série B, com o calendário apertado? O que foi mais difícil, esses jogos em sequência? Se é uma competição muito equilibrada, o que tu destaca de dificuldade dessa Série B?
Bom, sem a menor dúvida, o desgaste de viagens, né? Nós somos a segunda maior equipe que viaja, que está se deslocando. Para a gente é muito grande a dificuldade de você estar se deslocando, a logística é muito complicada. Então, para mim, o desgaste físico dos atletas, essa foi a maior dificuldade que a gente enfrentou.
8:49, estamos conversando com o técnico Pintado do Juventude. Sexta-feira tem esse jogo decisivo contra o Guarani. Na tua carreira e nos jogadores, a carreira dos atletas, o que vocês estão trabalhando de significado desse jogo de sexta-feira, hein, Pintado?
É como eu já falei, né? É o nosso melhor momento da nossa vida profissional. A gente pode ter passado por outros grandes momentos, mas a realidade é o que a gente tem no presente, né? Nós temos que viver esse presente muito intensamente, nós temos que abraçar isso com muita força, a gente tem que valorizar cada minuto, cada bola que a gente disputar, a gente tem que ter toda a força, toda a vontade de vencer, porque é muito difícil chegar nesse momento como nós estamos chegando. O Juventude hoje é uma equipe muito maior do que quando eu cheguei. E isso foi construído por todos nós, né? A gente tem que valorizar, porque ninguém deu nada pra gente, né? Ninguém, ó, Juventude é bonzinho, Juventude é legal, Juventude é uma boa equipe, a gente vai dar Juventude. Não. Tudo isso foi conquistado por muita luta, com muita disposição, com muito suor, com muito sofrimento. Então, nós temos que valorizar esse resultado. A gente tem que valorizar até o último minuto do último jogo e buscar esse nosso objetivo que a gente nunca abandonou. Nos momentos mais difíceis, a gente acreditava. Essa equipe trabalhou, esse grupo de jogadores lutou para chegar nesse momento. Então, nós vamos desfrutar muito e a gente vai lutar muito por esse objetivo.
Nessa 38ª rodada, o desgaste até mental é mais difícil de superar do que o físico, Pintado?
Para mim, sim. Eu, pessoalmente, sim. Os atletas podem ainda descansar, né? Porque eles têm alguém pensando por eles. Eu costumo dizer que o trabalho do treinador é muito mais mental do que físico, do que emocional. Então, o que eu tenho feito muito, pensado nas madrugadas, para mim tem sido muito importante para eu poder esfriar a cabeça, tentar encontrar lucidez para as melhores decisões. Então, eu tenho desfrutado muito esses momentos, eu não estou preocupado, não quero descansar, eu quero viver intensamente e muito intensamente esse momento maravilhoso que a gente está vivendo.
Vai contar com o zagueiro Wellington e com o atacante Capixaba para sexta?
Então, os dois estão praticamente na transição da parte física, da parte médica para a parte técnica já. Sim, os dois estão à disposição. A gente vai fazer mais um teste na quinta-feira para ver como estão os dois jogadores. Mas os dois já treinaram hoje, estão em boas condições e vamos ver quem está 100%, porque é um jogo que vai exigir mais do que 100% de todos nós.
Para encerrarmos, Pintado, as últimas perguntas são as mais difíceis. Por favor, a trilha, Fábio Lentino. Pintado, qual foi o melhor jogador que você viu jogar?
Toninho Cerezo. Toninho Cerezo foi meu companheiro, meu amigo, para mim um craque, que eu sou ídolo e tenho alegria e felicidade de ser amigo.
Pintado, que simpatia ou ritual você tem para os dias de jogos?
Nenhum, eu não tenho simpatia, eu não tenho nenhuma superstição, eu sou um cara profissional, crente a Deus, eu sou católico, apostólico romano e acredito no meu Deus, então meu Deus é só bom, eu não tenho, não acho que nenhuma outra situação ou nenhuma outra situação possa fazer que eu venço o jogo. Eu só agradeço a Deus pela oportunidade de estar trabalhando, então eu sou um homem de fé.
Pintado, qual foi o técnico brasileiro mais injustiçado por não ter ido para a seleção brasileira?
Muito boa essa pergunta, rapaz. Eu acho que o Brasil é um mercado muito competitivo, né? Assim como muitos jogadores de qualidade ficam fora, outros grandes treinadores também acabam ficando por fora, mas eu acho que o Silinho, que foi meu treinador no São Paulo nos anos 80, 90, o Otacílio Pires de Camargo, Silinho, foi um treinador que merecia muito trabalhar na seleção brasileira, porque era um gênio à frente do seu tempo.
Qual é o ex-jogador que o Pintado mais admira pelo que ele é ou ele foi fora de campo e por quê?
Eu tenho vários nomes para te falar, mas hoje, para mim, o nome que marca muito e é uma honra ter como amigo é o Dunga. Para mim, o Dunga é um jogador que foi um jogador, né, e é um profissional com muita honestidade, com muita seriedade, com muita competitividade. Então, para mim, é um dos profissionais que eu mais admiro no futebol como ex-atleta.
Qual foi o maior cobrador de faltas que você viu jogar, Pintado?
Ah, eu tenho grandes nomes. Eu vi Ailton Lira, Eu vi grandes nomes batedores de falta, como o Neto em São Paulo, como o Marcelinho Carioca, Zé Rubens, que trabalhou comigo no Bragantino há um bom tempo atrás. A gente tem vários nomes, né? O próprio D'Alessandro, do Inter, são jogadores inesquecíveis que a gente está sempre recordando.
Ah, essa aqui é mais complicada. Qual é o melhor e qual é o pior comentarista de futebol da atualidade?
Ah, eu acho que o melhor comentarista que eu sinto, né, como, não por ter sido ex-atleta, mas por ser um cara mais frio no comentário, deixando a boleiragem, né, como a gente fala, de lado, eu gosto muito do comentário do Ricardinho. Acho que é um cara que tem conhecimento não só como ex-atleta, mas também como treinador, então ele tem propriedade como quando ele fala. O pior é complicado, porque a gente entende que o futebol é emocional, mas eu imagino que o comentarista não pode ter essa emoção, né? Então, Mauro César, para mim, que estava na ESPN, não posso falar que é o pior, mas é o cara que é mais... que os comentários são mais emocionais. Então, tudo que vai contra a emoção dele é ruim, ele está sempre amargo, está sempre vendo coisa ruim em situações que a gente poderia avaliar de uma maneira diferente. Então, assim, diretamente, para mim, o Mauro César é o pior comentarista.
Como jogador, Pintado, você preferia um carrinho, um passe ou um gol?
Boa pergunta, cara. Eu sempre fui do carrinho, né? Eu sempre fui do carrinho, mas... aprendi com o mestre entender que um passe bem dado vale um gol, vale um carrinho também. Então, eu sou o passe. Bom passe vale muito.
Citou ele agora e a última pergunta diz respeito a ele. Quem foi melhor técnico ou é melhor técnico? Tele Santana ou Pepe Guardiola?
Boa pergunta, mas eu sou o mestre Tele. Eu tive a oportunidade de enfrentar o Guardiola quando ele jogava no Barcelona. O Guardiola hoje tem muito mais condições, muito mais informações para poder montar uma boa equipe do que tinha o mestre Tele. Então, para mim, o Tele está à frente do Guardiola.
Muito bem, Pintado. E a última questão, essa para encerrar mesmo, independente de sexta-feira, o Pintado permanece no Juventude para 2021?
Eu já tenho uma conversa adiantada aqui com a diretoria, assim, para poder permanecer, ainda não está definido. Eu tive outras propostas durante o campeonato, eu tenho outras propostas agora, mas a minha prioridade é ficar no Juventude, mas eu espero que a diretoria avalie, né? Quem tem que avaliar se eu posso permanecer, se eu mereço permanecer ou não, é a diretoria, então... está entregue nas mãos da diretoria e tenho certeza que eles vão escolher o que for melhor para o Juventude.
Pintado, técnico do Juventude, brigadão pelo bate-papo, pelo bom humor, né, em responder aos questionamentos da gente aqui. Boa sorte na sexta-feira, tomara que na semana que vem a gente converse novamente falando de Série A.
Ah, muito obrigado outra vez, agradeço de novo por toda a temporada, pelas críticas construtivas, pelas críticas produtiva também, isso nos ajudou muito aqui no nosso dia a dia. Vocês da imprensa tiveram um papel muito especial para esse nosso bom campeonato e espero que a gente se encontre sim o ano que vem na Série A, falando sobre grandes jogos contra grandes adversários. Um grande abraço a todos.
Obrigado, técnico Pintado do Juventude, conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Antes do Notícia na Hora Certa, um abraço para o Marcos Vinícius, né, mandou aqui. O Pintado tem falado muito no tempo verbal passado. Será que ele não fica para esse ano? É a pergunta que acabei de fazer para ele. Ele disse que tem um acerto com a direção. A direção, inclusive, já manifestou isso, né? O Pioneiro falou aqui no Show dos Esportes que tinha um acordo verbal. Tudo indica que ele deva permanecer, né? Só se mudarem de ideia. Sexta é o dia deste grupo maravilhoso pintar o nome na história do Juventude. Jean Subtil, grande Jean, obrigado pela sua participação. Siga mandando o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra. O Fabrício mandou aqui. Grande, Fabrício. Pede para ele se o técnico é o Pintado e se o time é Cascudo. Pô, esqueci de perguntar, Fabrício. Muito bom o trocadilho. Valeu pela manifestação. 9 da noite no sinal. Vem Carol Freitas e o Notícia na Hora Certa.
Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na Hora Certa, no sinal, 9 horas. Caxias do Sul chega a 392 mortes relacionadas ao coronavírus. Prefeitura confirmou mais 2 vítimas da doença. Brasil tem média móvel acima de 1.000 mortes por coronavírus pelo 6º dia seguido. Vereadores aprovam um projeto que retira a obrigatoriedade de ensino médio para secretários em vacaria. Temperatura em 21 graus em Caxias do Sul, tempo instável no município. A previsão é de tempo instável também para amanhã, pois segue a possibilidade de chuva com intensidade a qualquer hora do dia. Os aumentos nos combustíveis praticados pela Petrobras nas refinarias nas últimas semanas não só chegaram às bombas, como fizeram a gasolina voltar para perto dos R$ 5,00 em Caxias do Sul. O litro da gasolina, que custava R$ 4,71 na semana do Natal, segundo o levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, agora chega a ser encontrado a quase R$ 5,00 nas bombas dos postos de combustível da cidade. Os valores atuais lembram os praticados em março de 2020, quando o movimento reduziu e afetou o mercado de combustíveis.
Trânsito.
A Polícia Rodoviária Estadual de Farroupilha realizou atendimento a um acidente com lesões corporais no quilômetro 110 da RSC 453, na linha Burate, em Farroupilha. O acidente ocorreu durante a tarde de hoje e 2 pessoas ficaram feridas com lesões leves e foram socorridas pelo SAMU de Bento Gonçalves.
Agora em Pioneiro.
Mansueto de Castro Serafini Filho, prefeito de Caxias do Sul de 1977 a 1982 e de 1989 a 1992, diz não fazer mais parte do governo de Adiló de Domênico, em Caxias do Sul. Ele assumiu, desde o dia 1º, o cargo de presidente do Conselho de Governança da Prefeitura. A função, criada pelo prefeito Adiló, atribuía a Mansueto o papel de conselheiro e interlocutor de demandas e sugestões de entidades representativas à administração pública, além de se envolver em assuntos das secretarias. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na Hora Certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para Gaúcha Serra, Carolina Freitas.
Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha com fibra e tecnologia de última geração. Conectividade, é claro, assine 240 mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Vá até uma loja da Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Rapaz, vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar.
Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet.
Ouvi aqui, no rádio FM do meu celular.
Olha só, que moderno.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Meu caro operador de torre do aeroporto Salgado Filho, Paulo Rocha.
Ah, pois é, a gente tá dando F5 aqui no monitoramento do voo.
A Laura já tá com a gente lá do aeroporto. Ô, Laura, por favor.
Chegou aqui o governador Eduardo Leite e a secretária estadual de saúde, Anita Bergman, justamente para receber as primeiras doses que devem chegar em instantes. Bona, neste momento, começa o desembarque das caixas onde estão as doses da vacina. As primeiras estão chegando.
Aqui nessa caixa térmica a gente leva as primeiras doses que vão lá no hospital de clínicas. Imunizar
as 5 primeiras pessoas no nosso estado.
Vamos acompanhar então, porque começou 11h20.
Consegui acessar o segundo andar, Debona. Estamos aqui neste momento no início da cerimônia.
Vamos acompanhando também, nós temos o som GZH, Rádio Gaúcha, acompanhando esse momento histórico para o Rio Grande do Sul.
11 horas e 45 minutos do dia 18 de janeiro de 2021. E o Rio Grande do Sul começa a vacinação contra o coronavírus.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Nove horas, 5 minutos, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta terça-feira, 26 de janeiro de 2021. O que, que achou da entrevista com o técnico do Juventude, o técnico pintado, Cristiano Daros?
A gente, às vezes, encaminha essas entrevistas, o Eduardo Costa, que o nosso ouvinte acaba, estou falando agora... Uma suposição. Ah. Acho que a gente vai falar só sobre o jogo de sexta-feira e quando viu a gente já estava quase na final do Mundial de 92, né? Que eu acho mais legal.
É, o Pintado tem muita história, né? Um cara que viveu muita coisa no futebol, né? Campeão mundial com São Paulo, tem muita história, trabalhou com grandes técnicos, né? Mencionou o Luxemburgo, né? Do Bragantino, que foi talvez um dos grandes trabalhos do Luxemburgo na
E não fugiu da pergunta, né?
Não.
Dessa vez ele não fugiu.
Não fugiu, exatamente. Exatamente. Estava bem à vontade o Pintado. Inclusive citou o Mauro César. Claro que o ouvinte não percebeu, porque eu estava com o microfone desligado, Daros na casa dele também. Mas nós aqui estávamos rindo muito, porque muita gente pensa isso no meio do futebol em relação ao Mauro César, né? Ex-comentarista da ESPN, pelo fato de ele ser um pouco mais sanguíneo nos seus comentários, um pouco mais veemente no que ele fala, né? Mas é isso aí, né, Daros?
Exatamente. E a parte do próprio Luxemburgo de ter essa parte de falar que ele tem coisas que tiram o foco dele, achei muito interessante.
É, e realmente é, né? Todo mundo fala, que conhece o Luxemburgo, fala sobre isso, né? Que muitas vezes o Luxemburgo não se concentra, não coloca suas atenções especificamente no trabalho do dia a dia do futebol, né? E aí tem outras questões que o Luxemburgo tem que tentar resolver, né? Para voltar a ter bons trabalhos no futebol. Mas foi um bom papo aí com o Pintado e a informação que ele confirmou, né, que o Capixaba e o Wellington estão à disposição, estarão aí na lista da viagem para o jogo de sexta-feira, o Juventude que viaja amanhã pela manhã, aliás, com cobertura aqui do Pioneiro em GZH, né, o Cristiano Daros vai estar acompanhando a saída do Juventude, torcedores do Juventude prometendo fazer uma carreata de apoio para o Juventude nessa saída até o aeroporto aqui de Caxias do Sul, amanhã pela manhã, né, Daros?
Estarei lá presente do Jacone ao aeroporto. Vamos ver se terá ou não essa carreata.
Muito bem. 9h07, Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Participe, mande seu recado no WhatsApp 996901220. Até estava em cima da hora ali e eu mencionei o comentário do Fabrício. Ele mandou, se o técnico é o Pintado, o time é cascudo. Gostou desse trocadilho, ô Cristiano Daros?
Achei legal.
Muito bom. Fabrício, nosso companheiro aí de imprensa, acompanhando aqui o Show dos Esportes.
Eu tô só olhando aqui o Eduardo Costa. O que? Puxando a brasa.
O Esporte Oeste e Paraná? Não.
Não, Deus me livre.
Acabou, 1-0 Oeste.
Coisa boa. Coisa boa depende do ponto de vista. E eu não vou puxar a brasa para as tuas matérias, vou puxar a brasa para mim, que hoje eu passei a tarde inteira vendo coisas sobre 2007. E ficou boa a matéria, viu?
Vou ler, inclusive. Estou curioso. Bom. Estou curioso.
Só pelo título já dá vontade de ler.
Vou dar um F5 aqui para ler o título, assim que a minha internet permitir. Eu vou trazer no microfone potente da Gaúcha Serra a manchete de Cristiano Daros. Rapaz, minha internet acabou de dar um pau nesse exato momento, só porque eu disse que eu ia ler a tua matéria, Cristiano Daros.
É, a tua forma de boicotar o meu trabalho, isso é uma verdade, todo mundo já viu isso.
Então leias você que tá com internet boa aí.
Não,
Cristiano,
tô esperando
Daros.
A tua.
Ah, bom.
Tô enrolando aqui, vou enrolar até não poder mais, até tu der um outro F5, ela voltar, teu computador
destravado. Agora sim,
aí,
agora sim.
Viu?
Tem bastante palhaço, vamos lá. Lula, Rihanna, Steve Jobs, Orkut e MSN, como era o mundo quando Juventude estava na Série A? Você lembra como era a nossa realidade no ano de 2007?
Bah.
Meu Deus, rapaz, Orkut e MSN. Que loucura, eu vou ler no intervalo aqui, certamente vou ler, vou me deliciar com essa com esta belíssima matéria do Cristiano Dalles. Em 2007 foi o último ano do Juventude na Série A e muitas coisas aconteciam no mundo naquela época. Traga uma curiosidade, uma apenas para dar vontade dos ouvintes abrirem o celular ou o computador e lerem a tua matéria, Dalles.
Tá no título, né, já. Rihanna, né? Tu lembra quando tu cantastes Umbrella da Rihanna muito tempo, Eduardo Costa?
Posso ter dançado, agora cantado não.
Meu Deus.
É.
Me veio na imagem aqui tu dançando.
Lamentável. Vamos ouvir Renato Cajá, meia do Juventude, que conversou com Arthur D'Allegrave nas perguntas repassadas pela imprensa. Renato Cajá, que era um personagem do Juventude na última participação do Ju na Série A em 2007, ele estava naquela equipe e agora, em 13 temporadas depois, poderá recolocar o Juventude na elite do futebol brasileiro.
Cajá, você esteve no Juventude na última participação do clube na Série A em 2007. Qual a sensação de poder devolver o Juventude à elite?
É bom demais, né, estar participando desse brasileiro e poder estar chegando nos últimos jogos, no último jogo e poder ter essa chance de concluir com um grande sucesso. Está nas nossas mãos, precisamos fazer um grande jogo lá contra o Guarani. É bom demais, cara. Você está... Desde 2007, o Juventude sem estar na Série A, agora você poder voltar e colocar o clube na elite de novo é maravilhoso. Então, sensação maravilhosa e preciso me esforçar, me dedicar ao máximo para que eu possa ajudar a equipe nesse último jogo.
A conquista de um acesso pelo Juventude também pode consolidar a tua permanência no clube por mais uma temporada?
Verdade, verdade. A gente sabe como é futebol, né? Espero que a gente consiga esse sucesso e esse acesso, né, para voltar à elite e poder, quem sabe, permanecer no clube. A gente sabe que ninguém é substituível, então a gente precisa se dedicar ao máximo, se entregar ao máximo pelo clube. Eu tenho certeza que vai acontecer e deixei nas mãos da diretoria, de toda a comissão, para que, se for possível permanecer, a gente tá disponível de novo para mais um ano.
No acesso contra o Imperatriz, você foi decisivo. Poder repetir esse feito é uma motivação maior?
Quem sabe, né? Vou estar concentrado, vou estar ligado para que a gente poder fazer gol, mas eu não quero pensar em mim, não quero saber de fazer 2, 3 gols e ficar marcado, não quero isso, eu quero que o time vença. O pensamento primeiramente é para o clube, né? Depois, se acontecer os gols, a gente vai ficar feliz, mas o grupo todo está de parabéns. Então, primeiramente é o clube, então temos que se dedicar para que a vitória aconteça com qualidade e com tranquilidade.
É o último jogo de uma temporada diferente, calendário apertado e sem torcida perto. Qual o gosto de um acesso nessas condições?
A gente queria muito, né, estar com a torcida do nosso lado. A gente sabe da importância deles, da força que eles trazem para a gente dentro de campo. Ainda mais a torcida aqui, que é muito carinhosa, muito dedicada ao clube, né? Então a gente perde com isso, mas creio que esse ano aí a gente possa estar voltando à equipe, estar voltando assim, na próxima temporada, estar fazendo grandes jogos com eles perto da gente. E uma temporada de pandemia, de muita dificuldade, então infelizmente aconteceu assim, a gente precisa passar por cima disso, mas é um acesso e nada tira da gente esse acesso aí, essa vontade. Então vamos seguir firme para que próxima temporada eles possam estar mais perto da gente.
O Juventude está próximo de conseguir o acesso. Qual o tamanho dessa conquista para um cara experiente como você?
Cara, conquista é conquista. A gente sabe que na Série B são quatro aí. A gente tem um campeão, mas quatro times aí que é praticamente um título. Então eu fico feliz de estar buscando isso aqui no Juventude. Um time que voltou de novo a ser forte, voltou de novo a aparecer no cenário com grande força, né? Então é importante, espero que seja aí mais um acesso para concretizar mais um ano aí de temporada.
Caso você permaneça mais uma temporada no Juventude, a permanência também do Pintado seria fundamental?
Certeza, o time é um cara que tá junto da gente aí, tem buscado tirar o melhor de nós, né? Um cara que é sensacional, um cara que tem a tranquilidade, tem um elenco aí, todo mundo gosta dele. Então a diretoria, né, que a gente sabe como é futebol, a gente às vezes pode vir algumas propostas, algumas situações, mas a diretoria vai, com certeza, vai buscar o melhor para a equipe e o Pintado, com certeza, está nos planos.
Cajá, nos últimos 10 jogos, o Juventude venceu 5 e perdeu 5, assim tendo um aproveitamento de 50%. Como você enxerga essa oscilação da equipe na reta final da Série B?
É isso que a gente não conseguiu, ainda mais nos jogos fora de casa, a gente não conseguiu no segundo turno aí fazer grandes jogos e concluir com vitória, infelizmente, né? Podia ter buscado mais isso. Mas que eu sempre comento com o pessoal, ter um equilíbrio fora de casa, ter a estratégia certa. E muitas vezes a gente não concluiu, não soube jogar. Então, a Série B é bem complicada, é muita marcação, é muita raça, muita força. Então, a gente precisa ter a estratégia certa agora nesse jogo decisivo. E para concluir, muito sucesso, não importa se é 50%, a gente precisa ter o acesso nas mãos.
Aí o técnico, ou melhor, o meia, Renato Cajá, né? Quem sabe um dia seja técnico, depois que parar de jogar futebol, né, Daros? 9:15! Ô Daros, sabias?
Provavelmente vai ser.
Ah, e tem capacidade para isso, né? Um cara inteligente dentro de campo, certamente fora dele vai ser. O Pintado conversou com a gente agora há pouco, a gente não comentou sobre isso com ele, até pelo fato de a gente trazer uma entrevista um pouco diferente do habitual, mas o Renato Cajá falou sobre um assunto que ninguém gosta de falar no meio do futebol, e o Renato Cajá admitiu. Vamos ouvir ele falando sobre a mala branca.
Considerando que o Guarani não tem ambição dentro do campeonato, qual deve ser a postura tática do Juventude na partida?
Postura de equilíbrio, né? Equilíbrio de não se expor, né? A gente saber a hora certa de poder definir a partida. A gente tem 90 minutos, mais acréscimos aí para poder fazer um grande jogo. A gente tem que ir na loucura, tem que ter um equilíbrio também. Sabe que é o último jogo, a gente sabe também que por trás o Guarani possa ter uma, a gente vai dizer assim, possa ter mala branca, alguma situação de querer mais nesse último jogo. Então a gente precisa estar ligado, estar dedicado, né? Estar bem equilibrado dentro da partida para que no momento certo a gente possa definir a partida.
Parabéns, Renato Cajá, que comentou sem nenhum medo, falou que esta mala branca acaba passando nos bastidores, Cristiano Daros.
O Pintado falaria também, porque ele já está falando há 2 ou 3 rodadas, e a direção do Juventude também já está falando há 2 ou 3 rodadas dos incentivos por fora que os clubes recebem para ganhar do Juventude.
É isso aí.
Está bem aberto no Alfredo Jaconi, diga-se, né, Eduardo Costa?
Sim, exatamente, bem lembrado. Tá aí a manifestação do Renato Cajá, meia do Juventude. 9:18, vamos para o intervalo comercial e na sequência estamos de volta com o Show dos Esportes, não saia daí.
Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha com fibra e tecnologia de última geração. Conectividade é Claro. Assine 240 mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Vá até uma loja da Claro. Acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERTE.
Nesse tempo todo aqui, ouvindo vocês que nos guiaram, né, durante esse processo todo, e hoje é um dia muito feliz, a gente agora, isso não estava combinado, ele ficou sabendo disso agora, então a gente quer que uma pessoa faça algum tipo de homenagem, algum tipo de carinho através da voz dele para a senhora e para todo mundo do Hospital de Clínica e qualquer hospital do Rio Grande do Sul. Então a gente está agora na linha com o Tony Ramos.
Muito bom dia aos gaúchos, bom dia a vocês e bom dia, doutora Nadine.
Bom dia, Tony, prazer.
Fico feliz em poder falar com a ciência, sobre a ciência, sem ser nada da ciência, apenas um admirador. Parabéns a todos esses profissionais da saúde. Parabéns, doutora Nadine.
Muito obrigada, Tony. Vou levar esse recado aqui para o Hospital de Clínicas. Eu aqui estou humildemente representando todos os nossos colegas que estão nessa batalha aí desde março do ano passado. Muito obrigada mesmo.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Nove horas, 20 minutos, retornamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra nesta terça-feira. Estamos aí há 3 dias, ou 4 dias, né, do grande jogo do Juventude contra o Guarani, sexta-feira, com cobertura completa aqui da Gaúcha Serra. Você não vai perder um detalhe desta cobertura da Gaúcha Serra, do site do Pioneiro em GZH, enfim, do Grupo RBS, na RBS TV, toda a cobertura deste jogo importante. Estivemos presente na temporada passada com Juventude em Imperatriz. Estaremos lá acompanhando novamente agora o acesso, ou a possibilidade de acesso contra o Guarani. Cobertura completa dos grupos, dos veículos do Grupo RBS. Me compliquei, dos veículos do Grupo RBS aqui na Serra. Não perca a nossa cobertura. 9h21, Cristiano Daros, nós estamos de volta com o Show dos Esportes. Estava aqui lendo a sua matéria para quem está chegando agora, se ligando conosco aqui na Gaúcha Serra. Cristiano Daros falou no bloco anterior da sua matéria, que ele vendeu no ar aqui, sobre como era o mundo em 2007, o ano em que o Juventude disputou a Série A. O título é o seguinte, vou ler para você que está chegando agora. Lula, Rihanna, Steve Jobs, Orkut e MSN, como era o mundo quando o Ju estava na Série A, isso em 2007. Aí nós que somos desta geração, a gente percebe o quanto estamos ficando velho, né? Porque Orkut e MSN até pouco tempo era a sensação do momento, né, Davis?
Isso, eu nem citei o... A gente chamava carinhosamente de Mirk. Mirk. Nem o chat da... dos portais.
Mirk, meu Deus do céu.
Carolina Freitas deve estar olhando pro computador agora e pensando o que que eles estão falando, né? Porque ela deve ter nascido ali em 2007.
Pois é. Depois deste ataque sem nenhuma finalidade, nós vamos seguir o programa para ouvir Carolina Freitas. Estamos relembrando jogos importantes, jogos marcantes do Juventude nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje vamos relembrar mais um jogo marcante. Fala aí, Carol!
No dia 18 de dezembro de 2020, o Juventude derrotou o adversário direto CSA por 1-0 no estádio Alfredo Giacone. A partida foi válida pela 30ª rodada da Série B. A Rádio Gaúcha transmitiu o jogo. Então vamos ouvir a narração do gol, marcado aos 24 minutos do primeiro tempo, por Roberto.
Recomeça com o Luciano Castan, mais atrás para o goleiro Thiago Rodrigues, dentro da meia lua praticamente. Ele faz o passe para o Luciano Castan, para o Thiago, saída errada no CSA, pintou o gol do Juventude, Roberto bateu!
Criticado, Roberto, agora aplaudido pelo torcedor em casa, que tá te ouvindo, que tá te assistindo, que espetáculo, gol do Juventude, gol do Jusão, 25 minutos do primeiro tempo, é o Juventude no G4, é o Juventude querendo chegar na Série A, conta aí Marcelo Rocha.
Se teve um nome criticado na hora da oficialização da escalação, esse nome foi o de Roberto. Ainda mais jogando como camisa 9 e jogador de referência no comando de ataque do Juventude. Pois bem, agora há pouco se falava sobre essa saída de bola tranquila do CSA do campo defensivo. A tranquilidade acabou. O João Paulo subiu a marcação, interceptou o passe do Diego Renan, encontrou o Roberto livre. Ele teve calma, girou, esperou a saída do Thiago Rodrigues e tocou no canto. Fez o gol, Roberto, criticado demais. com justiça em alguns momentos, é verdade. Mas hoje, decisivo, faz o 1-0 o Cristiano Daroz.
Para ser comentarista pela primeira vez nesta jornada de Série B, eu já saio com um ponto positivo, porque falei não faz 3 minutos sobre essa pressão alta. João Paulo estava na hora certa, pressionando um toque errado da saída de bola da equipe do CSA, e a bola aí sobrou para o Roberto. Fez o que deveria fazer, tirou do goleiro, botou para dentro da rede. Juventude estava melhorando na partida. Se o CSA criou chances antes e não fez, não chutou nem na direção do gol, Juventude já faz por merecer o seu 1-0 e sai na frente, Eduardo Costa.
Participaram daquela partida, pelo lado do Juventude, Marcelo Carné, Igor, Wellington, Emerson e Eltinho, depois Helder, João Paulo, depois Gustavo Buchecha e Gabriel Bispo, Everton, Renato Cajá, depois Mateuzinho e Capixaba, e na frente Roberto, que depois deu lugar a Bambam, o técnico pintado. Pelo lado do CSA, estavam em campo Thiago Rodrigues, Cedric, Rodolfo Filemon, Luciano Castan e Diego Renan, Giovani, Iago, que depois deu lugar a Marquinhos e Gabriel, depois Andrigo, Rafael Bilu, depois Vitor Silva, Rony, depois Rodrigo Pimpão e Pedro Lucas, que deu lugar a Paulo Sérgio. O técnico era Mozart. A equipe de arbitragem era formada por Thiago Luiz Scarascati, auxiliado por Daniel Luiz Marques e Herman Brunel Vani, o trio paulista. À época, com o resultado, o Juventude chegou aos 49 pontos e terminou a rodada no G4, na quarta colocação.
Muito bem, Carol Freitas, relembrando esta vitória importante do Juventude contra o CSA, um jogo em que no momento era, né, e continua até hoje sendo, porque os dois times estão brigando pelo acesso e essa vitória foi importante para que o Juventude estivesse hoje na frente, né, senhor Cristiano Daroz, em relação ao time alagoano.
Exatamente, e do herói improvável também, foi uma vitória onde o Juventude, eu acho que já dava sinais de que estava exausto, um jogo onde o Juventude soube contra-atacar muito bem, usou aquela velha estratégia do pintado e foi efetivo, garantiu o resultado e que provavelmente pode ser determinante na sexta-feira.
Este Cristiano Daroz, que naquele dia estava de comentarista nas férias do Maurício Riolon, hein? Inclusive se auto-elogiou no comentário.
Jogo em todas as posições.
Muito bom. Este é Cristiano Daroz, que amanhã fará sua última participação antes das férias, né? Vai participar, não vai participar do programa, é o Marcelo amanhã, é hoje a tua última participação, tô maluco, né, Daroz?
Hoje.
Muito bem, a gente falava há pouco da matéria do Daroz, também já está no site do Pioneiro em GZH, matéria de Carol Freitas, hein? Carolina Freitas pesquisou e que pesquisa riquíssima, hein? Estou lendo aqui, relembre os acessos do Juventude em competições nacionais. De 1994 até 2019, o Alviverde conquistou 4 ascensões. Então, você vai relembrar, tem informações, tem fichas técnicas, tem fotos. Espetacular o material também, assim como o de Cristiano Daroz, está lá no site da Carol Freitas.
E ela confirmou aqui no nosso WhatsApp, aqui no grupo do programa, que ela nasceu em 2007, então estava correto.
Mas que maldade, ela falou o seguinte, eu vou ler aqui o que ela falou, eu não posso me defender desse ataque, hahaha, nota, em 2007 eu já tinha 10 anos, viu? Carol Freitas é de 1997, que também não deixa de ser muito tempo. O Leonardo Liz está perguntando aqui, o Cristiano Daroz, o Daroz de férias de novo? Eu não sei, é tantas férias que ele que deu para essa empresa, dá para ele aí, que é impressionante. Eu também fico com a mesma sensação.
Mas bota tudo no olho da rua, tá louco, rapaz?
E aí, Daroz?
O Daroz de férias de novo, de novo. Um amigo meu hoje me questionou, disse que queria trabalhar numa empresa também que dão 30 dias de férias a cada 6 meses.
É.
Mas ninguém sabe. Ah, esqueci a música do Simonal, enfim.
Daqui a pouco tu lembra. Tu esqueceu alguma coisa normal também, né, Daroz?
É.
Aqui, ó, o Gian mandou aqui, ó. Confirmado com mais juventudistas de todos, Cláudio Júnior Spigolon. Amanhã às 9 da manhã, mega carreata com saída no Jacone. Muito bom, hein? O Gian nos manda aqui a, a manifestação e o Daros vai acompanhar essa carreata dos torcedores do Juventude para a saída do Jusão para o aeroporto, Daros.
Já lembrei, ninguém sabe o duro que dei.
Com esta frase, para você ficar pensando e refletindo, nós vamos para o intervalo e já voltamos.
Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996-995218.
Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha com fibra e tecnologia de última geração. Conectividade, é claro, assine 240 mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Vá até uma loja da Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800-720-1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Apoio: Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Informação e opinião com dinamismo e agilidade.
A situação da dupla Grenal melhorou bastante.
Pedro Ernesto Denardin.
Dupla Grenal.
Os três disputam duas vagas.
Desconforto muscular será reavaliado hoje na representação
com cinco jogadores mais ofensivos.
Futebol nacional e internacional.
Tem informação da BBC.
E a sua participação.
Esportes ao meio-dia. Com Felipe Gamba. Gaúcha, a fonte da informação.
h 32, retornamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra nesta terça-feira, 26 de janeiro de 2021, temperatura 21 graus em Caxias do Sul. Show dos Esportes no ar. 9h33 agora, Cristiano Daros. O ouvinte deve estar maluco, eu falei 9h31 há pouco, agora falei 9h33. É que eu olhei pro relógio do computador, estava 9h31 e o relógio da rádio está 9h33. Em quem eu levo em conta? O da rádio. Por que eu fui ler do computador? Não sei, Daros.
Não posso nem te ajudar nessa.
É, 9h33, então corrigindo.
Eu só tô vendo que tu tá sorridente e está tentando me derrubar.
Não, quem tá me derrubando hoje é o Fábio Lentino. Ele tá aqui fora do ar falando cada coisa que ele derruba o apresentador, o Cristiano Daros.
Ah, bom.
Quando ele chegou aqui, ele estava bem quietinho na dele, agora ele está se soltando, quer derrubar o apresentador, Cristiano Daros. É impressionante. 9h33.
Concordo com ele.
Muito bem. Que horas são no teu relógio aí, Maurício Reolão? Boa noite.
Boa noite, 9h32.
É muito bom, para enlouquecer mais. Eu falei 9h31, no do Maurício é 9h32 e no da rádio é 9h33, quase 34 agora. Bom, Maurício, já que você está on, eu estava rindo disso que você colocou no grupo ali. O Pintado conversou conosco aqui e confirmou, hein? O Wellington e Capixaba estão à disposição para o jogo de sexta-feira.
São duas ótimas notícias, né, para o torcedor do Juventude. O Wellington tem, até pode ter alguns torcedores que não gostam muito ou que tem alguma contraindicação, mas eu acho que é o zagueiro mais efetivo e até mais regular do Juventude nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Depois da chegada dele, o Juventude conseguiu uma estabilidade defensiva interessante. Eu até acho que o melhor companheiro do Wellington na zaga é o Nery Barreiro. Por mais que ele tenha falhado em dois jogos seguidos, lá contra a Chapecoense, fez o gol contra, mas se complementa até melhor do que com o Emerson. Mas o Emerson tem a confiança do Pintado, entrou, se firmou como titular, então a tendência é que esses dois jogadores sejam mantidos como titular. E no ataque, sendo possível, eu imagino que o Capixaba também inicie a partida, porque é um jogador do drible, jogador da força, do desafogo, do meio para o ataque, então é um jogador muito importante e ainda teve a faceta mais artilheira nos últimos jogos, né? Com protagonismo maior, e ele pode ser sim um fator determinante para o Juventude conquistar um bom resultado lá em Campinas.
Daros.
Maurício Reolon, o que tu gostaste da entrevista de Pintado, que nós falamos pouco de Juventude Guarani e muito de carreira de Pintado?
É uma situação até, eu acho que é interessante a gente trazer também essas situações que muitas vezes explicam um pouco de como que se molda o profissional, como que se dá a construção ou a transição de jogador para técnico. O Pintado, de fato, teve alguns grandes professores e eu acho que o principal deles é o Tele Santana, né? Mas, de fato, é importante daqui a pouco até tirar um pouco esse foco total de decisão e trazer algumas situações para os ouvintes que não sei se a maioria é tão favorável ao Pintado ou é contra daqui a pouco uma permanência dele para a temporada que vem, seja na Série B, seja na Série A, mas é legal trazer essa diversidade na hora de conversar com o treinador e muitas vezes não falar apenas de questões táticas ou técnicas.
Sobre essa possibilidade dele ficar, para mim está cada vez mais claro que o Pintado só não vai ficar se acontecer alguma situação muito absurda, né? Ele falou no final da entrevista aí que confirmou aquilo que o Pioneiro já tinha dito aqui do programa, que há um acordo para que ele permaneça, mas enfim, vai depender da direção e tal. Só não vai ficar se acontecer alguma situação fora do comum, né, Maurício?
Eu acho que até, em caso de acesso, é o que a gente já falou em algum outro momento aqui, em caso de acesso não tem nem como tirar ele. É uma questão de até fez por merecer chegar ao acesso e é uma continuidade de trabalho, assim como aconteceu com o Marquinhos Santos quando subiu da C para B. Por mais que tivesse toda aquela questão envolvendo a Chapecoense, ficaria muito, muito ruim por parte do Juventude desprezar o treinador ou fazer uma troca naquele momento. Eu acho que vale praticamente a mesma situação para o Pintado. E não sei se tem muita gente no mercado com capacidade a ponto de chegar e dizer, ah não, a gente vai liberar o Pintado para trazer um técnico nível Série A. Dá para ver, por exemplo, o Cruzeiro, que demitiu o Filipão, está em busca de um técnico e trabalha em nomes como Felipe Conceição, que está no Guarani, cita o Lisca. Então, não sei se hoje no mercado tem algum nome que se encaixaria no perfil do Juventude, daqui a pouco de não sem ter o mesmo gasto de outros grandes clubes, e de buscar um apoio de parceria, trabalho com a categoria de base. E eu acho que é uma situação de aperfeiçoamento de trabalho. O próprio Pintado subindo para a Série A vai ter que buscar um aperfeiçoamento. É uma outra realidade, é uma outra necessidade. Jogadores, daqui a pouco o Juventude vai ter que contratar jogadores de um quilate maior. E mesmo o aproveitamento da base. Eu acho que esse ano ficou devendo um pouco nesse sentido o Juventude de dar uma olhada maior para a base e optou por, em alguns momentos, trazer jogadores de uma qualidade duvidosa e preteriu jogadores da base que poderiam sim ter potencial para estar no time de cima.
E Maurício Reolon, pensando já nessa final de sexta-feira, o que vai imperar mais, o cansaço mental dos jogadores ou o cansaço físico de uma temporada totalmente aleatória?
Eu acho que o cansaço físico pesa mais, mas o jogo como é uma decisão, e aí não só do Juventude, mas vai pesar também para o CSA, vai pesar para o Avaí, vai pesar para o América, para a Chape, que vão estar brigando pelo título, mas o aspecto emocional, o aspecto anímico, conseguir controlar essa ansiedade, conseguir fazer o jogo de uma forma mais natural, é um fator para lá de determinante. E aí eu vou lembrar, por exemplo, o jogo do Juventude contra o Imperatriz, no jogo do acesso da Série C. O Juventude tinha tudo para ser um jogo bem complicado, um jogo emocionalmente difícil, um jogo truncado, mas um gol logo no início e uma avalanche, né, no início. O Juventude abriu 3-0 com menos de 30 minutos. Aquele sufoco no início, o apoio do torcedor, claro, mas o fazer o gol cedo trouxe uma tranquilidade muito grande para o Juventude. Então, de fato, tem que entrar muito concentrado no jogo, não pode levar gol no comecinho, tem que fazer o jogo como o Cajá falou hoje na entrevista, tem que fazer um jogo sabedor, que são 90 minutos, mas com muita atenção, muito equilíbrio para sair de campo com o resultado que precisa.
Estava pensando aqui enquanto lia novamente a matéria de Cristiano Daros, vou repetir para você que ainda não leu a matéria do Cristiano Daros, está lá no site do Pioneiro, em GZH, a matéria de como era o mundo em 2007, Lula, Rihanna, Steve Jobs, Orkut e MSN, como era o mundo quando a Juventude estava na Série A. Eu estava pensando aqui, eu acho que em 2007 eu estava na escola ainda, porque eu me formei foi em 2008, 2009... Rapaz do céu.
Tu é de 90, né?
Um jovenzinho, né?
Sou. E vocês, onde é que vocês estavam em 2007?
Eu era um recém-saído da escola sem saber o que ia fazer da vida. E tava exatamente fazendo nada. Aquilo que eu mais adoro.
E 14 anos depois não mudou muito, né?
Agora eu tô empregado e tenho que pagar as contas da casa, mas naquela época eu não precisava.
E tu, Maurício?
Eu tinha 21 para 22 anos. E
já?
Na oportunidade.
Mas tu tá,
já,
com, né, tu tá 8, com 50, 5, meu Deus?
8,5, né? 8,5. Ah. E na oportunidade, 2007, eu tive a oportunidade de trabalhar no Juventude, como assessor de imprensa do time da Série A. Ainda não formado como jornalista, mas de fato foi uma experiência muito, muito diferente, assim, para quem ainda estava em meio ao curso e poder viajar, poder ter o contato com grandes profissionais do centro do país, com o dia a dia de um time da Série A, foi algo bem, bem marcante, que fez uma diferença também até em contatos do dia a dia. Uma situação interessante, o Eduardo Costa, que acontecia em todas as sextas-feiras. Eu tinha aula nas sextas-feiras na Universidade de Caxias do Sul, e todas as sextas-feiras, por volta das 10 horas, eu tinha que sair da sala de aula, porque eu recebi uma ligação de São Paulo. Sabe de quem era essa ligação?
São Paulo, 2007. Não faço ideia.
Era o profissional Paulo Vinícius Coelho.
Que honra!
O glorioso PVC. Porque ele ligava nas sextas-feiras para todas as assessorias dos clubes da Série A para pegar informações dos times que iam jogar no final de semana.
Isso na época em que a assessoria passava algum tipo de informação que não fosse tão importante, né?
É, eu basicamente era aquilo, quem tá suspeito, como não tinha a internet não bombava como é agora, né? Então tu não tinha daqui a pouco acesso pro jornais, acesso como a gente tem hoje, portais que acompanham diariamente os clubes, ainda mais um clube do interior do Rio Grande do Sul, enfim. O que normalmente era esse contato, era para buscar quem tá suspenso, quem tá lesionado. A semana teve uma ideia de mudança do técnico, não tem, quais são suas opções, me dá uma base de time aí, ele até brincava, pode até dar uns chutes aí, mas só para mim ter uma base de time para quando eu for comentar ou fazer um post lá, não dar uma bola furada. Então era uma preocupação de um cara que era lá do centro do país, que é louco, completamente louco por números e dados, enfim, mas eu achava muito interessante e já era na época muito fã do trabalho dele e me tornei ainda mais por ver essa situação daqui a pouco incomum, porque isso não acontecia com profissionais de Porto Alegre, não acontecia com outros profissionais do centro do país, era uma exclusividade do PVC, o maluco dos números.
Muito tu era bom. O vulgo estagiário?
Não, era contratado, não era formado, mas era contratado. Bom. Eu fui estagiário,
que era estagiário
em 2005.
Ia pedir se tu sofria o mesmo que Carolina Freitas.
Não. Sofri bem
pouco,
menos,
inclusive.
Não faça assim com a nossa talentosa estagiária, que também fez uma grande matéria com todos os acessos do Juventude, muito bem construída, por sinal.
Exatamente.
Não,
cara.
Sofre pouco, sofre pouco. Vocês só tinham que ver o que eu sofri nas mãos de Marcelo Rocha, que está de volta amanhã.
É, o Darcy está comemorando. Está mais feliz que o Marcelo Rocha. Estava de férias.
Com toda certeza.
Valeu, Maurício.
Valeu, até amanhã.
Amanhã estamos aqui de novo com mais uma edição do Show dos Esportes. 9h44, Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. A gente vai trazer mais uma atração agora aqui, que são as informações da dupla Grenal. As informações da dupla Grenal chegam aqui no Show dos Esportes com o Simon Bianchini.
Terça-feira de treinamentos aqui em Porto Alegre, visando os compromissos desta semana por parte da dupla Grenal. Começando pelo Grêmio, que já joga quinta-feira, 8 horas da noite, na Arena contra o Flamengo, em jogo recuperado em rodada que ficou perdida ainda pelo Brasileirão. O técnico Renato Portaluppi, que até ameaçou colocar um time de transição, vai colocar o que tiver de melhor. Segundo o presidente Romildo, foi essa a decisão do Conselho de Administração do Tricolor. Com isso, força máxima, a não ser que um jogador ou outro esteja com um problema de lesão ou a ponto de ficar de fora das próximas partidas. O Grêmio, que não conta com o Jeromel, que teve diagnosticado uma lesão no tornozelo esquerdo, vai ficar até 8 semanas, ou seja, 2 meses, longe dos gramados e não vai enfrentar o Palmeiras na final da Copa do Brasil. Pelo lado do Inter, Colorado já iniciou sua preparação para enfrentar no domingo apenas o Bragantino, 7h15 da noite no estádio Beira-Rio. O técnico Abel Braga vai contar com o retorno de Caio Vidal, atacante que cumpriu suspensão no Clássico Grenal, volta a ficar à disposição da comissão técnica, ele que teve terceiro cartão amarelo, teve uma ausência bastante lamentada nos bastidores. O Inter já se movimenta para 2021 em busca de reforços. O único grande nome que deve ser contratado é Tyson, por conta dos recursos escassos nos cofres do estádio Beira-Rio. Com as informações da dupla Grenal, direto de Porto Alegre, Simon Bianchini.
Valeu, Simon Bianchini, com as informações da dupla Grenal aqui no Show dos Esportes. 9h47, Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra nesta noite. Cristiano Daros, que está ansioso pelas suas férias. São quantos dias de férias, hein, Daros?
Eu volto a trabalhar no dia 12 de fevereiro.
Ah, falta pouco tempo, né? Pouco tempo. E você, Cristiano Daros, acredita que o Juventude vai subir na sexta-feira?
De novo essa pergunta? Tu me fez essa pergunta ontem?
Só pra ver se tu não vai se contradizer, porque eu lembro exatamente o que tu falou ontem, vamos ver.
Ah, eu também lembro. Eu disse que depende da atuação do Juventude. Se for pelas duas últimas rodadas, acho difícil. Se for pelo que jogou em 2020, tem grandes chances.
Muito bem, foi exatamente igual o que você tinha dito antes. Parabéns pela sua coerência e pela sua memória. Porque tem pessoas que mandam...
O que
mandam
é mais difícil é a memória.
É. As pessoas não duvidam da tua capacidade, Cristiano Daros. Vamos para os 10...
Mas eu sou meio afetado.
Ah, normal, né? Vamos para os 10 coisas, Cristiano Daros?
Vamos para os 10 coisas que você precisa saber nesta terça-feira, dia 26 de janeiro de 2020.
Sobe a trilha!
E a primeira é a seguinte: o Juventude entra em campo na sexta-feira para um dos jogos mais importantes da sua história recente. A uma vitória do retorno à Série A, a equipe do técnico Pintado terá o desfalque importante para o jogo diante do Guarani, o goleiro Marcelo Carné. Por outro lado, o comandante Alviverde poderá ter reforços para a viagem a Campinas. Wellington, Eltinho e Capixaba, além de Nery Barreiro, ficam à disposição.
Em meio aos tropeços que afastaram o Atlético Mineiro da liderança do Campeonato Brasileiro, uma organizada do clube protestou hoje, antes do jogo, contra o Santos. Dezenas de pessoas participaram do movimento. Os manifestantes ficaram na porta do centro de treinamentos até a delegação partir rumo ao estádio. Uma das faixas seguradas pelo grupo pedia a titularidade do goleiro Rafael. Everson foi questionado por parte da torcida alvinegra em vários jogos no Campeonato Brasileiro.
O treinamento do Avaí hoje contou com uma novidade. Valdívia, recuperado da Covid-19, participou de forma leve da atividade na ressacada. O meia testou positivo no intervalo da partida contra o CSA fora de casa em 16 de janeiro em Maceió. Por estar infectado, ficou em isolamento na capital alagoana.
Jorginho será o treinador do Figueirense na temporada 2021. O anúncio da renovação de contrato com o técnico foi feito pelo presidente Norton Bopré hoje. Jorginho, de 55 anos, está no Figueirense desde 13 de novembro, quando assumiu o comando do time, com a missão de evitar o rebaixamento.
O Corinthians anunciou hoje que vai receber 17 milhões de reais fixos por ano da Neoquímica pelo patrocínio master do clube. A parceria ainda prevê ganhos variáveis com participação nas receitas de alguns produtos. A empresa, que em 2020 adquiriu o naming rights da arena do clube, fechou o contrato de patrocínio com o Corinthians até dezembro de 2025.
O Grêmio descartou usar o time de transição nas 7 rodadas que restam do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Portaluppi abriu essa possibilidade na entrevista coletiva após a derrota por 2-1 no Grenal no domingo, para manifestar sua indignação com a arbitragem no Clássico. A diretoria do Grêmio entende que é preciso seguir brigando pelas primeiras posições do Brasileirão.
O Chelsea anunciou o substituto de Frank Lampard no comando técnico. Trata-se do alemão Thomas Tuchel, que encerrou em dezembro sua passagem de 2 anos e meio no PSG. Tuchel, de 47 anos, será o primeiro alemão a treinar o clube inglês. Ele assinou o contrato até meados de 2022, com possibilidade de extensão. Comandou o primeiro treino hoje e estará no banco de reservas no jogo contra o Wolverhampton amanhã pelo Campeonato Inglês.
Minutos antes de Palmeiras e Santos se enfrentarem no sábado pela Copa Libertadores, o troféu da competição vai entrar no gramado do Maracanã, carregado por um ídolo de cada time. Dois atacantes que conheceram a glória de conquistar a Copa Libertadores, Evair pelo Palmeiras e Pepe pelo Santos. Como o show musical foi cancelado em decorrência da pandemia, essa será a principal atração do evento.
O PSG presenteou o atacante Neymar com uma medalha especial e uma camisa em homenagem aos 100 jogos do atacante com a camisa do clube. Antes do treino de hoje, o brasileiro recebeu os presentes após ter atingido a marca na última sexta, na vitória por 4-0 contra o Montpellier.
Contra quem?
Montpellier.
Cristiane Darro.
Atacante Claudinho do Bragantino revelou hoje ao Seleção Sport TV que teve uma conversa com o técnico Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, após o confronto dos times na 19ª rodada do Brasileirão. O atleta contou que Renato o convidou para trabalhar no Grêmio. No entanto, disse que vive um momento especial no Bragantino. E aí estão as 10 coisas que você soube no Show dos Esportes dessa terça-feira, enquanto Eduardo Costa se recupera de mais um acesso de risos nesta noite.
É impressionante, os caras conseguem derrubar o apresentador de uma forma tão simples. Eu não sei se eles são capazes de uma forma tão boa ou se eu sou tão idiota que fico rindo dessas besteiras, né, Daros?
Exatamente.
Ou é de tudo um pouco também, né? Sei lá. Muito bem, Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, tem bola rolando para Vitória e Botafogo de Ribeirão Preto.
Meu Deus.
Outro jogo que não vale absolutamente nada, né? 24 minutos do segundo tempo.
Vale?
É, se o Vitória empatar, né? Se empatar, tá fora, né?
Uma coisa que me chamou a atenção, o Eduardo Costa, quantos anos tá o Pepe para ele poder ir ao Maracanã?
Lá vem tu com tuas perguntinhas, é impressionante, tia, olha.
Se bem que ele acho que ele teve Covid já, né?
Pepe Santos, nasceu em 35, ou seja, 85 anos. Vai fazer...
É, teve um jogador Santos que disse que deu um canhotaço na Covid. Não sei se não foi o Pepe.
Pode ser. Pepe, ídolo do Santos, recupera da Covid em novembro. É. O canhão da Vila. Grande
e o
Pepe.
Evair também, faz muito tempo que eu não vejo, hein?
Evair, será que também... Quantos anos está o Evair? Vamos ver aqui. Evair muitos. Palmeiras. Aqui, Evair Palmeiras, 55. Ele que nasceu lá na cidade de Orfim, lá em Minas Gerais, Cristiano Daros. Muito bem, senhor Cristiano Daros.
Faltam 2 minutos ainda para encerrar. Tenta levar com seriedade este programa, por favor.
Não tem como. Aqui o Fabrício mandou aqui para mim. Tu é idiota. KKKKK. Esqueceu de perguntar pro printado. Grande Fabrício. Eu também concordo. Eu sou idiota mesmo. Eu sou um idiota e imbecil.
Está dizendo, eu acredito.
É isso aí. Marcelo De Bona, que daqui a pouco estará chegando com o Estúdio Gaúcha. O Juventude, portanto, viaja amanhã pela manhã. Você que ainda não acessou o site do Pioneiro, acesse. Tem muitas informações, tem muitos conteúdos para você acompanhar. Tem o provável time, os desfalques do Juventude. Tem uma conversa que eu tive com o Breno, atacante do Juventude, que vai disputar a final da Copa Libertadores da América. E ele falou aí sobre o carinho que tem pelo Juventude. Inclusive, hoje marcou gol, né, no empate do Palmeiras com o Vasco da Gama. O Breno estará torcendo pelo Juventude, onde ele participou de metade do campeonato, 19 jogos, o Breno esteve presente com o Juventude, vai estar na expectativa e na torcida. Já que a gente não deu palpite ainda e você não vai estar no programa amanhã, quem vai vencer a Libertadores, Palmeiras ou Santos e por quê?
Santos, por causa do Di Marinho.
Di Marinho vai estraçalhar o jogo, é isso?
É só por isso, porque eu gosto mais do Di Marinho do que dos outros.
Não, não, aí você mudou a minha pergunta. Eu perguntei quem vai ganhar. Tu acabou de dizer que tu vai torcer pro Santos por causa do Di Marinho.
Ah, quem vai ganhar?
É.
O Santos.
Ah, então tá.
Porque o Santos vai ter mais vontade que o Palmeiras nessa final.
Vou anotar aqui. Cristiano Daros, acho que vai ser o Santos. Eu vou apostar no Palmeiras. Acho que o Palmeiras tá numa fase muito boa. E vai levar esta Libertadores no sábado, vamos saber, às 5 horas da tarde, neste confronto.
O Palmeiras será campeão do Brasil.
Muito bom. O Fabrício mandou, é um idiota, mas um baita narrador. E o Marinho vai fazer 2. Olha aí, tá explicado então, tá anotado. Valeu, Fabrício, obrigado pela participação conosco. Então tá, Daros, foi um prazer estar com você nesses dias de férias de Marcelo Rocha. E amanhã você estará conosco aqui no acompanhamento do Juventude, na saída aí para Campinas. E mais alguma pauta que apareça. Grande abraço.
Grande abraço, e tá chegando a hora.
Tá chegando a hora.
Das minhas férias.
É isso aí. Valeu, Cristiano Daros. Obrigado, Carolina Freitas, que também entra em férias. Tá todo mundo entrando em férias. Só nós que vamos ficar aqui, Fábio Lentino. Impressionante, tia. Olha, todo mundo sai de férias aqui. 9h57, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Obrigado, Carol Freitas, na produção, Fábio Lentino na mesa de áudio, Central Técnica. Na sequência veio notícia na hora certa, depois tem o Estúdio Gaúcha com Marcelo De Bona. Não esqueça, o Gaúcha hoje, aqui na Gaúcha Serra, 20 para 7 da manhã com a Babiana Munhol e a Noelle Escura, com os primeiros destaques do dia, não perca. E tudo está lá no site do Pioneiro em GZH. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, um bom descanso, uma boa noite e amanhã estamos de volta com mais Show dos Esportes. Tchau, tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha.